No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação destrói aeronave escondida em pista de garimpo na terra indígena Yanomami. Mulheres relatam vivências e desafios sobre o uso das plantas medicinais na Amazônia. Amazon Tour reforça a campanha Turismo Sem Penas para prevenir o uso ilegal de penas naturais. E Corpus Christi é celebrado com procissões e celebrações em Manaus, Balsas e Tefé.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição desta sexta-feira, a Operação destrói a aeronave escondida em pista de garimpo na terra indígena Yanomami. Os detalhes você confere com Lauane Gonçalves.
O Comando Operacional Conjunto Catrimoni 2 destruiu uma aeronave usada no garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. O avião monomotor, em condições de utilização, estava escondido na lateral da pista clandestina do garimpo de Noronha, na região do Alto Uraricoera, e foi descoberto após um extensivo vasculhamento da área baseado em dados de inteligência. A operação foi viabilizada por meio de uma infiltração aeromóvel em ambiente de selva. Soldados de infantaria e engenheiros do Exército foram transportados por um helicóptero da Força Aérea Brasileira. Com o uso de imagens satelitais e da aeronave remotamente pilotada da FAB, foi confirmada a existência do avião monomotor utilizado pelo garimpo ilegal naquela região. Com base nesses dados, o Estado-Maior Conjunto planejou a neutralização do alvo com oportunidade e eficiência. Durante a operação, foi comprovada uma movimentação recente no local. Além do avião escondido, foram identificados garimpeiros em atividade, trilhas recém-utilizadas, movimentos fluviais de fuga e trabalhos de manutenção na pista clandestina, confirmando o seu uso contínuo em apoio logístico ao garimpo. No local também foram apreendidos materiais como ferramentas, botijões de gás, galões de combustível e aparelhos celulares. A estratégia coordenada, fruto do planejamento conjunto entre as Forças Armadas, contribuiu para a desestruturação da logística do garimpo ilegal naquela região. Vale lembrar que a Operação Catrimoni 2 é uma ação conjunta entre órgãos de segurança pública, agências e Forças Armadas, coordenada pela Casa de Governo do Estado de Roraima. A operação visa agir de forma preventiva e repressiva contra o garimpo ilegal, por exemplo, e também crimes ambientais na terra indígena Yanomami. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Festival de Parintins 2025, o Amazonas Tour reforça a campanha Turismo Sem Penas, para prevenir o uso ilegal de penas naturais. Confira os detalhes com Neucelino Santarém.
Com a proximidade do 58º Festival Folclórico de Parintins, o governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, Amazonas Tour, e da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, Setemp, reforça a campanha Turismo Sem Penas, que orienta visitantes sobre os cuidados na hora de adquirir acessórios e peças de artesanato. A iniciativa segue as diretrizes da ação Não Tire as Penas da Vida, promovida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e visa prevenir e combater o comércio ilícito de produtos feitos com partes de animais silvestres. A vice-presidente da Amazonas Tour, Laena Porto, reforça que a prevenção da fauna amazônica está diretamente ligada à valorização da cultura local e à experiência turística consciente durante o Festival de Parintins. Penas de aves ameaçadas de extinção, dentes de macacos, pedaços de couro de onças e garras de gavião são frequentemente utilizados na confecção de cocares, brincos, colares, tiaras e outros objetos de decoração. Para identificar penas naturais, é necessário observar a estrutura e o formato, As penas de contorno possuem uma haste central e ramificações laterais. As penas de voo são mais longas e robustas, enquanto as menores e mais fofas auxiliam na regulação térmica. Embora algumas penas naturais possam ser legalizadas, a maior parte das utilizadas em peças artesanais são de espécies silvestres, cuja utilização é proibida. Penas naturais possuem características únicas, como cores vibrantes, textura maleável e capacidade de retornar à forma original quando abertas no sentido contrário de sua estrutura. Já as penas artificiais, geralmente mais rígidas, não replicam o mesmo aspecto visual ou tátil e são preferidas em alternativas sustentáveis. De Parintins para a Rede de Notícias da Amazônia, Neucelino Santarém.
Mulheres relatam vivências e desafios sobre o uso das plantas medicinais na Amazônia. Em algumas regiões, o saber tradicional ainda é a única opção de tratamento. As informações com Daniela Pantoja.
Algumas pessoas que moram na região amazônica conhecem, como ninguém, o poder que as plantas têm. Afinal, quem nunca tomou um chá para melhorar uma indisposição na saúde ou até usou uma essência para curar um ferimento? Das plantas, tudo pode ser aproveitado, sendo que chás e as essências são as formas mais frequentes de uso. Mas não é qualquer mão que pode fazer esse preparo em específico para as dores mais delicadas ou enfermidades mais complexas. Na Amazônia, são encontradas muitas mulheres e homens que tem a sabedoria e o conhecimento para manusear as ervas. Em Balsas, município no estado do Maranhão, Maria das Neves, terapeuta em plantas medicinais, relata que desde criança sempre foi muito curiosa para aprender, mas entende que o conhecimento sobre o uso das plantas medicinais é um dom divino.
Desde cedo, eu era curiosa quando minha avó fazia um chá garrafada de plantas até em plástico. Eu fui aprendendo com ela o resultado de cada planta. Com o tempo, as pessoas vinham me procurar. Pessoas comentavam que os remédios feitos na roça, elas melhoravam. Daí, eu entendi que aquilo não era só conhecimento, e sim um dom de Deus para que eu pudesse ajudar as pessoas.
Apesar de ser algo natural e reconhecido, muitos desafios ainda são encontrados para manter essa tradição. Entre eles, a conservação da natureza, que está em constante ameaça, e a falta de respeito de algumas pessoas, como relata Dona Maria das Neves.
Os desafios são muitos. Primeiro, a conservação e o respeito pela natureza que está desaparecendo. A floresta, assim como todos os biomas, tem suas normas, seu tempo. Hoje as pessoas não respeitam. Outro desafio é que os jovens não acreditam, não têm interesse, acham que é coisa antiga, mas o que temos na terra tem poder e sabedoria.
E no estado de Roraima, no município de Caracaraí, tem uma mulher que usa a cura que vem da floresta e também entende que é um dom, é a Marlene Amborga. Mas ela relata que só apenas quando completou 25 anos, decidiu seguir na missão de ajudar na cura de doenças.
Descobri o tratamento com as ervas medicinais de dom. Vem de criança, vem dos meus pais, dos meus avós, que os meus avós eram indígenas, então a gente já tem a tradição. Eu não sou registrada como indígena, mas sou filha de indígena, neta de indígena. Aí, então, através daí, eu já vinha desenvolvendo a cura com as ervas, né, das plantas, da natureza. E a segunda parte foi através da Pastoral da Criança, quando eu fui ser vice-coordenadora da Pastoral da Criança, aí a gente trabalhava com as ervas, todo tipo de ervas medicinais.
Na concepção de Marilene, apesar do conhecimento ser repassado de geração em geração, muitas pessoas não querem mais continuar nessa missão, que é o uso de plantas medicinais.
Que hoje as pessoas não se interessam por isso, as pessoas querem se formar na medicina, ser técnico de enfermagem, a gente tem que ter esse dom, tem que ter amor, saber trabalhar isso aí, tem que ter amor pelas ervas, pelas plantas, o amor ao seu próximo. E aí eu não vejo hoje essas pessoas com esse pensamento de trabalhar com as ervas naturais.
Mãos abençoadas que curam e transformam. Esse dom é passado de geração em geração e hoje é considerado um patrimônio biocultural, pois o manuseio dessas ervas está entrelaçado à identidade e à herança de diversos povos. É uma cultura de preservação da vida e da natureza. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere a atenção aos idosos no CAPS é reforçada durante o Junho Violeta.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Festival de Atividades Físicas Adaptadas promove inclusão e lazer na UFAM. Foram realizados jogos, danças, músicas e integração. Neucelino Santarém volta ao Amazônia Notícia, traz essas informações.
A Universidade Federal do Amazonas, UFAM de Parintins, promoveu um momento de inclusão social durante a 14ª edição do Festival de Atividades Físicas Adaptadas. O evento reuniu crianças, adolescentes, professores e acadêmicos em uma manhã de jogos, dança, música e integração. O objetivo foi demonstrar a importância da convivência com as diferenças e promover um estilo de vida ativo para pessoas com e sem deficiência. A programação contou com uma trilha ecológica, contação de histórias sobre lendas amazônicas e conscientização ambiental. Além disso, foram realizadas as atividades espalhadas pelo ginásio e áreas verdes da universidade, incluindo circuitos adaptados, escaladas, vôlei sentado, futebol e dinâmica de ritmo. A professora Mariana Andrade, do curso de Educação Física e coordenadora do evento, compartilhou a emoção do momento.
Ah, é muita felicidade, muita gratidão, porque a gente prepara muito, a gente se esforça muito, os alunos ficam tensos, nervosos, e quando a gente vê a comunidade vindo aqui para a instituição, e principalmente o relato das crianças, do quanto eles estão se divertindo, isso aí não tem preço. A gente precisa promover mais momentos assim.
O estudante de Educação Física, Alex de Souza Matos, destaca a importância do evento para a sua formação acadêmica.
A realização do festival vem para quebrar esse paradigma de que, opa, estamos aqui, precisamos de mais atividades, momentos, espaços. E o curso de Educação Física, ele tem essa proposta de lançar para o município o projeto do PROAND, que é a atividades adaptadas aqui, e o festival vem contemplar e expandir essa proposta, que é um momento de nós, enquanto futuros professores, termos essa experiência com crianças com e sem deficiência, fora as atividades bem pensadas, elaboradas, todo um processo, um enriquecimento para uma carreira promissora enquanto futuro professores. Ser o diferencial no mercado, acredito eu.
Ana Cláudia Trindade, mãe de Ana Alice, de 6 anos, participou do Festival de Atividades Físicas Adaptadas e ressaltou a importância da discussão sobre a inclusão no município. Ela reconhece a iniciativa como um passo positivo, mas afirma que a cidade ainda precisa avançar nas políticas de acessibilidade e inclusão.
Eu tive a oportunidade de jogar o handball sentada. Então, hoje a gente viu a dificuldade que eles têm. Por exemplo, no ônibus, não tínhamos o acesso ao cadeirante. E ele teve uma dificuldade na questão de entrar. Então, isso tudo a gente precisa ver. A questão da inclusão dos cadeirantes, a inclusão dos autistas, as pessoas com deficiência, deficientes visuais, né? Então, é muito importante as famílias também incluírem as crianças em meios de esportes, brincadeiras, porque eles podem participar, tem toda a capacidade de participar com as outras pessoas, outras crianças, né? Então é muito importante eles estarem sempre incluídos nesse meio. Precisa avançar muito mais ainda, a gente tem muito para avançar mais nessa questão da inclusão, né?
De Parintins para a Rede de Notícias da Amazônia, Neucelino Santarém.
Atenção aos idosos no CAPS é reforçada durante o Junho Violeta. Valorização, escuta qualificada e prevenção da violência foram algumas das ações desenvolvidas. Confira com Derlei Oliveira.
Embora o atendimento a esse público já seja uma prática contínua da unidade, este período especial as atividades são reforçadas, com foco na valorização, escuta qualificada e prevenção de violências. A psicóloga Valéria Alves, coordenadora do CAPS, destaca que as pessoas idosas têm direito a uma atenção especial e ao atendimento prioritário, assim como em qualquer outro ambiente.
Hoje a gente tem um trabalho dentro do CAPS, né, com todas as faixas etárias, em especial aí o grupo de idosos. Como qualquer outra demanda de saúde, eles têm por direito atendimentos prioritários. Então toda demanda que a gente recebe, seja das unidades básicas, seja da urgência e emergência, das secretarias do trabalho intersetorial, a gente sempre tenta ter esse acolhimento voltado com muita atenção, dentro também das nossas possibilidades relacionadas à demanda de atendimentos médicos dentro do CAPS.
Valéria também reforça que o fortalecimento dos vínculos familiares é um dos pilares fundamentais para o cuidado integral da pessoa idosa.
É sempre fortalecendo a importância da família, das pessoas ali que podem também trabalhar como rede de apoio. Isso é um fortalecimento, entra o lado profissional e também entra o fortalecimento familiar, que a gente vê como um ponto importantíssimo para a saúde, tanto física quanto mental, do acompanhamento desse idoso.
A mobilização do Junho Violeta reafirma o compromisso do município com a promoção da dignidade e do bem-estar da população idosa. Respeitar e proteger quem já viveu tanto é um dever coletivo. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Diocese de Balsas realiza a programação solene nas diversas paróquias e comunidades com celebrações de Corpus Christi. Eane Silva é quem traz as informações.
A celebração de Corpus Christi é considerada uma data móvel comemorada 60 dias após o domingo de Páscoa e acontece sempre em uma quinta-feira devido à sua ligação com a última ceia de Jesus. E aqui na Diocese de Balsas, as paróquias e comunidades celebraram a Eucaristia com a realização das procissões com o Santíssimo Sacramento, seguida de celebrações da Santa Missa com a presença de Jesus Cristo na Horta Consagrada. Com o tema Pão da Terra, Pão do Céu, no Caminho da Esperança e lema Dai-lhe-vos mesmo de comer, uma citação do Evangelho de São Marcos, e aqui em Balsas, o Santíssimo Sacramento saiu em procissão pelas ruas da cidade às 6 horas da manhã, passando solenemente sob tapetes confeccionados com serragens coloridas, finalizando a procissão no Ginásio de Esporte Rei Pelé, no centro da cidade, onde houve o encontro das paróquias de Santo Antônio, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Rede de Comunidades São João Batista. Padre Genivaldo, pároco da paróquia de Santo Antônio, fala sobre esse momento importante da igreja que simboliza a presença de Cristo na Eucaristia.
Pão da terra, pão do céu, no caminho da esperança. Dá-lhe vós mesmos de comer. Nós sabemos da importância que tem a Eucaristia para a vida da igreja. A Eucaristia é o coração da igreja, que une e alimenta o seu povo. E hoje, nessa data tão especial da solenidade do corpo e sangue de Cristo, estamos dando visibilidade ao Senhor que se faz presente no meio de nós, para nos alimentar, para saciar nossa sede e para fazer da nossa vida uma vida cada vez mais de esperança, de alegria e de paz. Porque o Senhor é de fato a força e a nossa esperança.
Na parte da tarde houve adoração do Santíssimo Sacramento e à noite celebração da Santa Missa nas três paróquias, como afirma Dom Valentim, Bispo de Balsas.
Estaremos em adoração, adorar para assumir o que adoramos, adorar para assumir o que adoramos. E à noite a Santa Missa, a Eucaristia, a ação de graças.
Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Arquidiocese de Manaus celebra Corpus Christi e recorda os 50 anos do 9º Congresso Eucarístico. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Confira os detalhes com Rafaela Morim.
Nessa quinta-feira, 19 de junho, a Arquidiocese de Manaus celebrou a solenidade de Corpus Christi, com o tema Eucaristia, Pão da Esperança, em comunhão com o Jubileu da Esperança. O início da celebração foi marcado pelo anúncio de um decreto que determina a inclusão da menção a São José, sempre que se utilizar a quinta oração eucarística em toda a arquidiocese. A decisão foi apresentada pelo bispo auxiliar, Dom Zenildo Lima.
Pelo presente decreto estabelece que seja acrescentada a menção ao nome de São José, quando utilizada a quinta oração eucarística nas celebrações em todo o território da Arquidiocese de Manaus. Manaus, 19 de junho de 2025. Cardeal Leonardo Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus.
Este ano, a celebração ganhou um significado ainda mais especial para os católicos de Manaus ao recordar os 50 anos do 9º Congresso Eucarístico Nacional realizado na capital amazonense em 1975. Foi nesse evento que nasceu a quinta oração eucarística, incluída no Missal Romano. Criada no Brasil, ela foi pensada para traduzir a fé do povo de maneira mais próxima e acessível. A Santa Missa foi realizada na Praça do Congresso, reunindo milhares de fiéis de diversas paróquias da arquidiocese, religiosos e autoridades da igreja, em um momento de profunda espiritualidade e unidade, destaca Rosilene Ferreira, da área missionária São Lucas.
Para nós católicos é muito especial poder adorar a Cristo em verdade. Podemos estarmos juntos para adorar, para celebrar nesse dia de muita emoção, de muita fé.
Em sua homilia, o cardeal Leonardo Steiner recordou que a Eucaristia é alimento para a alma e presença real de Jesus no meio de nós.
Ao levarmos hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, a Jesus sacramentado pelas ruas da nossa cidade, que Ele nos abençoe e nos ajude a perceber os irmãos e irmãs que têm necessidade. Que Ele nos ajude a abrir os olhos e o coração para podermos sempre de novo darmos 5 pães e 2 peixes, o pouco que temos.
Após a celebração, os participantes seguiram em caminhada pelas ruas do centro até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, onde se encontra a cruz utilizada durante o 9º Congresso Eucarístico. Em espírito de peregrinação e adoração, o Santíssimo Sacramento foi conduzido solenemente pelas vias públicas, gesto que marca Corpus Christi como único dia do ano litúrgico em que a Eucaristia é exposta publicamente nas ruas. Ao chegar ao santuário, a procissão foi concluída com um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento e a bênção final, conduzida pelo Bispo Emérito, Dom Luiz Soares Vieira, encerrando a celebração com gratidão e esperança.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia. Em Tefé, Corpus Christi é celebrado com fé, reflexão e união. Este ano, a procissão foi finalizada no Hospital Regional da cidade, abençoando os fiéis que acompanharam a procissão, doentes e enfermos, familiares e a equipe de saúde da unidade hospitalar. Confira com Hanna Clara.
Em Tefé, no Amazonas, a programação da solenidade de Corpus Christi ocorreu no período da tarde, às 17 horas, com a celebração da Santa Missa na Matriz de Santa Teresa, presidida pelo pároco da paróquia de Santa Teresa, Padre Melo Atama, junto com os presbíteros e cleros das igrejas de Tefé. A cerimônia contou ainda com a presença dos devotos das paróquias de Tefé que lotaram a igreja para celebrar Jesus na Eucaristia. Os tapetes artesanais produzidos no corredor central da Matriz de Santa Teresa pelos jovens das paróquias, com serragem coloridas, simbolizaram a tradição dessa festividade, onde os desenhos retratam símbolos da fé católica e mensagens de esperança. Em sua homilia, Padre Melon recordou que a Eucaristia é alimento para a alma e presença real de Jesus no meio de nós. Ao final de sua homilia, foi lida a mensagem do bispo da Prelazia de Itafé, Dom Altevi, sobre a solenidade de Corpus Christi, onde reforçou a importância da Eucaristia como fonte de fé e força diante dos desafios enfrentados pela região amazônica. Ele alertou para ameaças ao meio ambiente, como a exploração de petróleo e gás, secas severas e projetos de lei que comprometem a vida de comunidades tradicionais. Ainda em sua mensagem, o bispo destaca que, mesmo diante do sofrimento, Cristo caminha com seu povo por meio da Eucaristia. Segundo ele, a esperança cristã se fundamenta na certeza de que o amor vence e que a Amazônia tem futuro. Em tom de gratidão e encorajamento, o líder religioso finalizou a sua mensagem reconhecendo o trabalho dos agentes de pastorais, missionários, mães e jovens que mantêm viva a fé e o compromisso com a justiça. Por fim, conclamou os fiéis a fortalecer a comunhão e a assumir a defesa da Amazônia como expressão concreta da fé cristã. Após a celebração, os participantes seguiram caminhada pelas ruas que percorreu o trajeto da Matriz de Santa Teresa até finalizar no Hospital Regional de Itafé. Em espírito de peregrinação e adoração, o Santíssimo Sacramento foi conduzido solenemente pelas vias públicas. Ainda durante o percurso, foram entoados hinos e reflexões realizadas por Padre Geraldo Menezes. Ao chegar ao Hospital Regional de Itafé, a procissão foi concluída com um momento de adoração e a bênção final conduzida por Padre Melon e Padre Geraldo. Em seguida, o Santíssimo Sacramento adentrou o hospital, onde percorreu as alas hospitalares, abençoando os doentes, enfermos, seus familiares e os trabalhadores da área da saúde, até chegar à capela do hospital, finalizando, portanto, a solenidade de Corpus Christi em Itafé. Da Rádio Rural FM de Itafé no Amazonas, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
O que vemos no mundo hoje são focos de guerra por todos os lados. Recentemente, Israel e o Irã. A escalada começou em meados de junho desse ano, quando Israel lançou uma série de ataques aéreos contra as instalações nucleares e sites militares do Irã. O Irã reagiu com mísseis e ataques de drones às cidades de Israel. Os Estados Unidos da América deram a Israel um prazo de 14 dias antes de decidir se intervém nesse conflito. A Europa, pressionada pela moderação, iniciou conversações em Genebra, enquanto países do Golfo, como a Arábia Saudita e Jordânia, oferece mediações para evitar que o conflito se expanda. A Rússia também sinaliza disponibilidade para mediar entre Irã e os Estados Unidos. O primeiro efeito econômico é a alta nos preços do petróleo. Com a ameaça de fechamento, o impacto na estabilidade financeira regional, internamente o Irã enfrenta êxito de civis no Teherã diante do temor de bombardeios, enquanto fortalece sua defesa nuclear com os mísseis. Um conflito mais de egos do que de interesses concretos. Por ora, Israel aposta em poder aéreo para enfraquecer o programa nuclear do Irã, mas analistas questionam se isso será suficiente sem ofensiva terrestre e alertam que um vácuo no poder do Irã pode gerar instabilidade perigosa. Você, ouvinte, diante dessa tensão crescente, precisa saber que este não é apenas um conflito militar, mas um momento crucial com impacto global, tanto no poder militar como no sistema nuclear, na economia e na diplomacia. Israel quer neutralizar a ameaça iraniana. O Irã resiste com força e defesa robustas. Os Estados Unidos da América e a Europa atuam como âncoras diplomáticas. Este episódio pode definir os rumos do Oriente Médio nos próximos anos, seja por entendimentos estratégicos, escaladas difíceis de controlar ou uma nova ordem regional, baseada no medo do vazio deixado por regimes abalados. Vamos, diante dessa situação, pensar na paz e não na guerra. Vamos pedir para que os estados que hoje mantém o poder econômico, tenha pelo menos o poder de raciocinar e pensar em todos, na paz e não na guerra. Pense nisso e tenha uma boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4.232 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Eane Silva, Daniela Pantoja, Rafaela Morim, Lauane Gonçalves, Rana Clara, Neucelino Santarém e Anderlei Oliveira. Edição da Leuço Menezes, produção e a apresentação Joelma Viana. Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um bom final de semana.